satisfação estar aqui podendo debater temas de relevância para a saúde pública da região.
Agora, Rubens, a gente fica à vontade para conversar com você, até pela tua experiência, e você já foi secretário de saúde também aqui de Cascavel, é uma pessoa bastante conhecida. Há quanto tempo trabalhando na saúde, por exemplo, na prefeitura? Porque quando era secretário, você estava ali como diretor ou às vezes em uma outra função. Há quanto tempo é servidor?
Eu sou servidor do município de Cascavel há 25 anos, né? Carreira de 25 anos. Passei por vários pontos de atenção, entre assistência e gestão. E no estado, completando 18 anos, né? Então, em sistema de plantão ou também nas atividades de assessoria técnica, né? Então, são duas carreiras que de forma paralela, né, me fazem aí poder entender um pouco da estrutura e da dinâmica de funcionamento do nosso município e da nossa região.
E a sua presença aqui é até para esclarecer também alguns pontos e, naturalmente, que responder outras dúvidas. Lembrando que o ouvinte pode participar aqui da programação, pode mandar a sua mensagem de texto, você que nos acompanha, principalmente de Cascavel, ou da região, afinal de contas, trata-se do diretor da décima regional, não se limita apenas a Cascavel. Você pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Rubens, essa semana nós falamos aqui sobre o atendimento em Cascavel. E fomos, inclusive, surpreendidos com as informações que tem muitos exames, 50 mil exames represados. São exames que precisam ser feitos e não podem ser realizados porque não tem esse atendimento, pelo menos na velocidade necessária. E seria uma responsabilidade do governo do estado. Você, como diretor da décima regional, você representa o estado. O estado está deixando a desejar em alguns desses atendimentos, ou o período não é favorável, a coisa vai mudar? O que a gente pode falar, sobretudo para a população de Cascavel?
Olha, todas as unidades, esses serviços de saúde da cidade de Cascavel, ou mesmo da nossa região, são geradoras de exames, né? Nós temos uma competência geral estabelecida entre os entes federados para o cofinanciamento de todas as estratégias que envolvem, né, o atendimento médico, o atendimento de exames complementares diagnóstico, a própria assistência farmacêutica e a internação hospitalar. Esse desenho que abolido ainda em 2006 com o Pacto pela Saúde, que tratava da gestão plena, né? Ele não existe mais. Hoje todos os entes são responsáveis pelo cofinanciamento, e este caminho ele é produzido por meio de consensos entre as gestões municipal, estadual e nacional, né? Se definindo responsabilidades sanitárias, a participação de cada um desses entes no financiamento de ações. Nós temos hoje na Regional de Saúde, né, no sistema de agendamento eletrônico da Regional de Saúde, 2.800 exames relacionados ao município de Cascavel, né? Então, esse volume apresentado ele não diz respeito a exames que estão no nosso sistema oficial de agendamento. Obviamente que nesse volume devem existir exames que são gerados pela própria Unidade Básica de Saúde do município de Cascavel, pela rede própria de serviços do município de Cascavel e também de pacientes atendidos no consórcio, que são serviços municipais. Não há impedimento nenhum de que esses exames sejam financiados por qualquer um dos entes, né? E entende-se que o gerador do pedido, ele é um responsável pela complexidade do cuidado daquele usuário, né? Pela materialidade do cuidado daquele usuário em tempo oportuno. Eu não posso só colocar profissionais médicos que demandem exames e esses exames serem remetidos a uma segunda responsabilidade, né? Então, a partir do momento que eu estruturo um ambulatório, que eu tenho um serviço que gera um pedido, né, eu também tenho essa responsabilidade. Mas hoje o que a gente precisa destacar é que sim, nós temos 2.800 exames em 6 ou 7 grandes grupos, né, que estão sendo agendados gradativamente pela Central de Regulação do próprio Estado, nos prestadores contratados do Estado e financiados pelo Estado, como o Hospital Universitário, que possui seu ambulatório de média e alta complexidade em várias áreas, o Hospital São Lucas Fag também, né, um serviço de alta complexidade que tem em seus ambulatórios um atendimento altamente qualificado e que finalizam, né? Então, o paciente, uma vez entrando lá, todos os exames são custeados diretamente pelo poder público estadual.
Algumas mensagens chegando aqui. A Helenice, ela diz o seguinte: então, não existe gestão plena. Eu vou até explicar aqui, e talvez ela faz referência. Nós conversamos nessa semana com o Miroslau Bailac, E ele falava, Rubens, da gestão plena, citava Foz do Iguaçu, Maringá, né? E você já explicou aí, mas a Lenice ficou com dúvida. É outro termo que se usa ou não existe mais, é o que a ouvinte pergunta, porque Cascavel estaria trabalhando para conquistar a gestão plena. Aliás, foi promessa de campanha, diz aqui, do atual prefeito. Foi promessa de campanha, você estava lá naquele período ou não? Gestão plena de fato não existe, foi mudado o nome. E o que Cascavel teria que fazer para melhorar o atendimento é o que pede aqui a Helenice.
Ótimo. A gestão plena é um nome que ainda corre muito, né? Porque ele tenta caracterizar a autonomia do ente municipal no financiamento das ações. Essa nomenclatura foi muito importante no começo do desenvolvimento e descentralização do Sistema Único de Saúde. Hoje nós trabalhamos com a nomenclatura de gestão de recursos MAC, né? Nós precisamos destacar que todos os recursos federais, estaduais e municipais, eles passam por fundos de saúde. E esses recursos MAC que municípios como Foz, Maringá, Londrina, Curitiba assumiram há uma, duas décadas atrás, eles dizem respeito à programação que o governo federal já mantinha naquele município naquela ocasião. Então os municípios optaram em gerenciar essa parte dos recursos, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos os recursos estaduais que complementam toda e qualquer ação, inclusive no cofinanciamento do funcionamento dos hospitais, para além das AIHs, que são repasses federais. Então, hoje, nós preferimos utilizar a nomenclatura de gestão de recurso MAC, né, para esses municípios que assumiram essa condição antes ainda de 2006. Lá em 2006, essa nomenclatura ela foi abolida e um novo pacto de gestão foi institucionalizado, que era o Pacto pela Saúde e o Pacto de Gestão. Naquele momento, então, foi feito um grande contrato entre governo federal, estados e municípios, definindo-se as responsabilidades e competências de cada um dos entes, né? Aquelas que eram compartilhadas, aquelas que eram comuns, né? E aquelas que eram exclusivas. Depois, nós tivemos ainda em 2011 o Decreto 7508, que amplia a capacidade dos entes federados de deliberarem novas formulações nas suas comissões intergestoras, que é a comissão bipartite, aqui no caso do Paraná. Então, todo recurso, todo financiamento, toda ampliação de rede que exija a participação de recursos dos entes federados, ela precisa ser pactuada, né? Eu não posso implantar um serviço sem pactuar com quem vai precisar colaborar com esse atendimento e simplesmente depois dizer que ele é responsável por parte desse atendimento.
Muito bem. O Celso aqui diz o seguinte: a consulta no posto, depois vai com o especialista, demora-se muito tempo e às vezes a pessoa pode até perder a vida. A culpa é do SISOP ou da Secretaria de Estado da Saúde? Porque do município diz que não é, diz ele aqui.
Olha, o SISOP é um ambulatório médico que conta com o financiamento do Estado do Paraná, mas ele é um consórcio dos municípios, ele é um prestador constituído pelos municípios, né? Então, quem é dono do SISOP? São os 25 prefeitos que fazem parte da área de abrangência da 10ª Regional.
E ali tem todas as especialidades?
Todas as especialidades da média complexidade.
Aí isenta o Estado?
Não, o Estado participa com o cofinanciamento dessas ações, mas a gestão do consórcio, ela é municipal. Ela é um prestador constituído, né, pelos municípios para facilitar a operação de contratação de profissionais e a capilaridade, né? Municípios muito pequenos teriam muita dificuldade de organizar o seu atendimento nos seus municípios. Então, há muitos anos atrás, os municípios, isso não é um fenômeno só de Cascavel, Paraná inteiro, tem belíssimas experiências de consórcio. Então, os municípios resolveram se reunir, constituir, né, uma pessoa jurídica que gerenciasse o atendimento ambulatorial especializado. O Estado ele complementa diversas formas essa estrutura, né? O financiamento da própria estrutura física, de equipamentos. Hoje nós temos algo em torno de 3 milhões de reais já repassados pelo governo do Estado para o consórcio que estão demandando aí um planejamento de utilização, que podem inclusive ser utilizados para o financiamento de exames gerados no próprio SISOP, né? Isso depende de um plano de trabalho organizado realizado pelos secretários de saúde, aprovados, obviamente, pela Secretaria de Estado da Saúde, mas o dinheiro já está disponível, né, e ele pode ser utilizado para o atendimento à parte dessas demandas levantadas.
Uma pergunta aqui do Valdomiro. Valdomiro, que é do Parque São Paulo. É isso, Parque São Paulo. Valdomiro, obrigado. Ele diz o seguinte: gostaria de saber dos leitos. Me parece que os leitos, sim, são de responsabilidade do Estado, que a gente precisa de mais leitos em Cascavel. Bom, outro dia a gente discutia aqui também essa questão dos leitos. Alguma informação, Rubens? A gente teve aquela questão do Hospital Salete, né? A gente já abordou aqui, falamos também do HU. O Beto Preto, secretário de Saúde, já conversou conosco. Tem alguma novidade em relação aos leitos? Tem gente perguntando também das cirurgias eletivas, mas vamos falar dos leitos.
Sim, os leitos em Cascavel, nós tivemos aí um impacto importante com a saída de um prestador no ano passado, né? E obviamente que isso exigiu uma reorganização importante do sistema. O Hospital Universitário, que é o nosso maior prestador e que acaba atendendo boa parte das nossas grandes demandas, ele já está, né, numa fase final de implantação da unidade materno-infantil, e essa implantação permitirá a expansão de algo em torno de 40 leitos imediatamente neste hospital, né? Isso somado à ampliação de 40 leitos de UTI que se deu também no Hospital Universitário, né? O Hospital Universitário tinha 20 leitos de UTI, hoje conta com 60 leitos de UTI, então triplicou a oferta de leitos da alta complexidade. Nós temos outro grande prestador, que é o Hospital São Lucas Fag, que também tem um projeto importante de expansão, com previsão para o segundo semestre de abertura, né, de pelo menos mais 50, 60 leitos para o Sistema Único de Saúde. Então, essas são as nossas perspectivas, né, a médio prazo. Obviamente que precisamos sempre olhar para o futuro, fazer um planejamento a médio e longo prazo. A população de Cascavel cresce, a necessidade por leitos qualificados, ela sempre está posta, né? Existe um trabalho bastante importante realizado pela Secretaria de Estado na qualificação dos hospitais de pequeno porte no nosso entorno. Nós temos algo em torno de 14 pequenos hospitais na 10ª Regional de Saúde que possuem leitos, mas são leitos ainda não qualificados, né? Então a estratégia com a transferência não só de recursos, mas de equipamento, de tecnologia, é que esses hospitais eles possam sim se inserir na rede de atendimento, tanto das cirurgias eletivas quanto dos atendimentos aí de urgência e emergência, desafogando os grandes centros, né, e permitindo aí uma capilaridade no atendimento geral da população.
Acompanhando a CBN, está no veículo, já mandou uma foto aqui para confirmar, 93.9, obrigado, William. Ele fala sobre as cirurgias eletivas, você já comentou um pouco aqui. Eu lembro que no período da pandemia teve várias cirurgias represadas, né? Teve aquele período que foi suspenso, e o William faz menção exatamente a isso, e comenta que tem muita gente na fila, inclusive o pai dele está na fila para fazer a cirurgia eletiva. Tem algum plano, algum planejamento, alguma coisa que a gente poderia falar, Rubens, em relação ao governo do Estado, para acelerar ainda mais essas cirurgias eletivas?
Sim, nós temos o Opera Paraná, que é um importante programa de governo. Na verdade, é uma ação que deve se constituir como uma ação permanente do governo, né, que ampliou em muito a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos. E, obviamente, que nós dependemos da capacidade instalada dos hospitais em oferecer uma maior quantidade, né? Nós temos vários prestadores aqui na região que já estão realizando várias cirurgias e ampliando ainda esse número, né? Tivemos recentemente mais um hospital que aderiu ao programa, e isso vai permitir que a gente consiga desatar, né, boa parte desses gargalos, né, que foram se acumulando com o contexto da pandemia e que permitiram aí um acúmulo importante de pacientes. Esse programa, ele também prevê etapas de renovação com ampliação do seu escopo, né, isso tudo tem sido discutido e operacionalizado. Então estamos com o programa em funcionamento, né, com um volume importante de cirurgias já realizadas e outras ainda previstas para a realização até a metade desse ano, nessa primeira grande fase do Opera Paraná.
Joel, também acompanhando aqui a CBN, o Rubens foi um grande secretário de saúde, por onde anda Lilimar? Vou deixar o próprio Rubens responder. O Rubens foi secretário de saúde, como a gente falou no início, depois ficou aí um tempo com as atividades outras, não é? Ligadas também à saúde, mas aceitou aí esse desafio, né, Rubens, para ficar como diretor da 10ª Regional. E ouvindo, quer saber para onde foi a Lilimar. Lilimar foi para Curitiba, é isso?
A Lilimar foi para Curitiba, ela aceitou um convite do nosso secretário Beto Preto para compor a equipe de gestão a nível central, né, considerando a experiência, a caminhada dela enquanto servidora também da Secretaria Estadual de Saúde, né, se aposentou enquanto técnica da 10ª Regional de Saúde, também foi secretária de saúde do município de Cascavel, foi diretora da Regional de Saúde, né, então ela está lá e está olhando para a nossa região com muita atenção, com muito cuidado, né, de forma muito respeitosa e carinhosa, como sempre foi a postura dela, né? E a gente segue aí apoiando, né, esse desenho e a organização desse espaço, lembrando, né, que a base de todo o sistema de saúde é a organização da atenção primária. Existem várias perspectivas de se avaliar a eficiência de um sistema, né? A oferta quantitativa, a quantidade de atendimentos médicos é uma das possibilidades que eu tenho. Mas toda consulta médica, ela gera exames, gera procedimentos, gera assistência farmacêutica. Então, quando eu amplio um serviço, eu preciso sempre me preocupar com todo o desdobramento de cuidado que aquele serviço tem gerado, né? E essa é a nossa orientação. Então, os municípios precisam estar atentos, né, em olhar a sua atenção primária, avaliar a sua capacidade de resposta, quais os exames que estão sendo solicitados, o que vai ser feito a partir da solicitação daquele exame, né, e qual o encaminhamento que vai ser dado. E tudo é pactuado de forma tripartite, né, para construirmos um caminho de cuidado melhor para o nosso usuário.
Vamos colocar mais uma pergunta de ouvinte. O Fabrício diz o seguinte: como que está o investimento aqui em Cascavel na saúde? A gente ouve o prefeito dizer que quanto mais investe, mais gente aparece para ser atendida. O Edgar Bueno já falava isso lá atrás. É um saco sem fundo? Pergunta aí para o Rubens, com toda a experiência dele. Rubens, o ouvinte quer saber, é um saco sem fundo? O que ele quis dizer aqui, Rubens?
Saúde não tem preço, mas tem um custo, né? A saúde é o nosso bem maior. E a saúde não é conquistada cuidando apenas da doença, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa deixar muito claro. A gente começa a adoecer à medida que nascemos e estamos expostos a fatores de risco. Existem inúmeros fatores de risco. Então, um sistema de saúde, ele precisa olhar em todas essas dimensões. Ele precisa promover uma cidade cada vez mais saudável, com menos violência no trânsito, menos violência urbana, acesso à alimentação saudável. Então, são dimensões do cuidado em saúde. Obviamente que quando a gente fala do sistema de saúde, o sistema de saúde vem muito de forma reativa a responder a questões que já não estão mais no campo da saúde, já estão no campo da doença, né? Como é que eu enfrento doenças que estão surgindo no meu território? E isso custa. As necessidades de saúde da população se modificam e o incremento tecnológico, ele torna a nossa capacidade de resposta mais efetiva, porém mais cara, né? Na saúde, a gente usa um termo de que a tecnologia, ela não é substitutiva, ela é cumulativa. Há muitos anos atrás, a gente só usava o raio-x para diagnóstico, né? Depois nós trouxemos a tomografia. Então nós continuamos fazendo o raio-x e a tomografia do mesmo paciente. Eventualmente esse paciente evolui para uma ressonância. Então a gente fez um raio-x, uma tomografia e uma ressonância, né? Que fazem parte dos protocolos e do melhor cuidado ao usuário. Só que isso amplia o custo que deve, o recurso, né, que deve ser investido nesse sistema. E outra questão, o SUS é um direito da população, ele é de acesso universal e deve ser de acesso gratuito a toda a população. Nós ainda estamos construindo esse sistema, ele não está pronto, ele não nasceu pronto, né? Ele depende aí de incremento dos investimentos, de incremento na capacidade de gestão e de resolução dos problemas a nível municipal, né? De incremento da atenção primária, e não só em termos quantitativos, mas o quanto essa atenção primária, ela é resolutiva, né? Os estudos internacionais colocam que uma atenção primária, ela deve resolver em torno de 85% dos problemas da população, né? Isso significa que 15% daqueles usuários atendidos numa unidade de saúde vão demandar em algum momento atendimento de maior complexidade. Todos os outros devem ter o seu problema resolvido lá. Isso passa por qualificação da equipe médica, da equipe de enfermagem, investimentos na infraestrutura, né? São várias perspectivas para que você possa enfrentar de maneira adequada esses grandes desafios.
Rubens, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista aqui na CBN.
Obrigado a todos, estamos à disposição aí.
Conversamos com Rubens Greppe, ele que é diretor da 10ª Regional de Saúde, falando, entre outros assuntos, a respeito dos exames, consultas com especialistas, as especialidades aqui, o SISOP, também cirurgias eletivas e atenção do governo do estado aqui com Cascavel.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.